Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, a construção e a utilização de um aeroporto deve ter em conta a legislação comunitária e nacional no que concerne à minimização dos impactos negativos que comporta, considerando a sua dimensão e riscos que acarreta. E Portugal não é exceção e por isso mesmo foram sendo aprovados ao longo dos anos uma série de diplomas legais que contendem as questões de ruído, de que é exemplo o Regulamento Geral do Ruído. E no caso português, a título de exemplo, a presença de um aeroporto no centro da cidade de Lisboa constitui um motivo de preocupação pelos impactos negativos e danos irreversíveis que representa para a saúde pública, para o ambiente e para a qualidade de vida da população. Mas esta preocupação não vem sendo colocada apenas a nível nacional. No início desta semana foi conhecido o relatório da Agência Europeia do Ambiente, Ruído Ambiental na Europa 2020. Este relatório mostra que 1/5 dos habitantes da União Europeia está sujeito à poluição sonora, registando-se 12 mil mortes prematuras devido à exposição ao ruído ambiental. Esta mesma agência considera também que Lisboa é a segunda pior capital europeia nesta matéria, atrás do Luxemburgo. Além disso, o estudo conclui que 15% da população lisboeta está sujeita a níveis superiores a 55 decibéis e, na média do ruído noturno, há 10% da população que está exposta a níveis de mais de 50 decibéis. E, portanto, este relatório vem confirmar a urgência da proposta agora apresentada pelo Bloco de Esquerda e a urgência deste debate. Lembramos dados divulgados pela Associação Zero em julho de 2019, na zona do Campo Grande, em Lisboa, em que as medições à poluição sonora dos voos noturnos registaram um valor médio de 66,5 decibéis, ou seja, 11,5 acima do limite máximo de 55 decibéis permitido no Regulamento Geral do Ruído. E também se verificou um excesso no número de movimentos aéreos noturnos que chegaram a atingir semanalmente o dobro da máxima legal. E, portanto, estamos perante um regime de exceção que vigora, na verdade, desde 2014, sem justificação após o final do evento que levou à sua criação, o Europeu de Futebol 2004. Senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, a situação descrita não é sustentável. Hoje falamos com maior premência de Lisboa, mas os riscos para a saúde pública não são exclusivos de uma cidade. E temos questionado por diversas vezes os responsáveis ministeriais por escrito e em audições, e recentemente o próprio Presidente da Câmara de Lisboa veio apelar ao fim dos voos noturnos em Lisboa. Em resposta, aqui no Parlamento em audição, o Ministro das Infraestruturas disse que é uma preocupação legítima e que deveria ser equacionada. Pois bem, hoje temos a oportunidade de passar das palavras aos atos. Temos a oportunidade de acabar com um regime de exceção que tem consequências altamente negativas para as populações. E depois de alguns debates recentes e declarações públicas, não podemos deixar passar mais tempo, estando o Bloco de Esquerda disponível para todo o debate necessário em especialidade, a bem da saúde pública e do ambiente.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar PEV.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, o tráfego aéreo tem vindo a aumentar nas últimas décadas e é cada vez mais urgente a implementação de medidas com vista a uma diminuição de efeitos nocivos, restringindo o número de operações permitidas. Os impactos ambientais na qualidade de vida das populações, com o ruído do setor aeronáutico, está associado a diversos problemas de saúde. E por isso os verdes relembram que é necessária a valorização de outros meios de transporte mais amigos do ambiente e da coesão territorial, designadamente do transporte ferroviário, que deve ser uma prioridade. A exposição ao ruído tem efeitos graves na saúde humana e a Organização Mundial de Saúde refere que a poluição do ar representa nos dias de hoje a maior ameaça para a saúde humana, tendo o setor aeronáutico uma influência significativa também neste fenómeno. É necessário afirmar, não faltam estudos para a mitigação do ruído aeronáutico, não falta legislação sobre a matéria. As infraestruturas devem, pois, obedecer à legislação comunitária e nacional no que diz respeito à minimização dos impactos negativos. Apesar disso, a verdade é que o número de voos tem vindo a aumentar e a previsão é que essa tendência se mantenha, aumentando o risco para a saúde daqueles que se encontrem na proximidade dos aeroportos. É neste quadro que registamos as críticas relacionadas com o ruído dos aeroportos, particularmente do aeroporto Humberto Delgado, localizado no centro da cidade de Lisboa, o que representa problemas de saúde pública, de ambiente e de segurança. Estamos a falar do maior aeroporto português em número de passageiros e em volume de tráfego e o que maior número de pessoas afeta na Europa, estando entre os 20 mais movimentados. Apesar da legislação indicar que no período entre as 0 horas e as 6 não são permitidos movimentos aéreos, em 2004 foi publicado um regime de exceção que permite no período noturno um máximo de 91 movimentos semanais e 26 diários. No caso do Porto, neste período, são permitidos até 11 movimentos diários e 70 por semana. O aeroporto de Lisboa tem vindo a apresentar níveis de poluição sonora que ultrapassam em muitos valores aceitáveis. Porém, está prevista uma expansão do aeroporto com um aumento de cerca de 30% da sua área, assim como aumentar o número de passageiros e de voos. Na realidade, as exceções permitem enquadrar praticamente todo e qualquer voo noturno e a legislação acaba por não salvaguardar a qualidade de vida das populações, não sendo respeitado o direito ao descanso. Os Verdes apresentaram um projeto de lei sobre a interdição de voos noturnos, que será discutido noutro momento, porque também acompanhamos a ideia de que é fundamental que os movimentos aéreos durante a noite sejam limitados, excepto em situações de emergência, tal como acontece em diversos aeroportos europeus, disse.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O direito ao ambiente é um direito consagrado no artigo 66 da Constituição da República, que refere que todos temos o direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, e o dever de o defender. E para assegurar o direito ao ambiente no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos, prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos. A prevenção do ruído e o controle da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, constitui, assim, uma tarefa fundamental do Estado. Sabemos que o ruído constitui uma fonte grave de perturbação da qualidade de vida das pessoas, principalmente o ruído noturno. O ruído aeroportuário causa nas populações vizinhas distúrbios no sono, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e reduz a capacidade de aprendizagem das crianças, produzindo graves consequências na saúde e na qualidade de vida dos cidadãos. O ruído proveniente das aterragens e descolagens dos aviões dos aeroportos, com natural destaque para o aeroporto da Portela, provoca diariamente inúmeras reclamações e graves incómodos à população da cidade de Lisboa e do Conselho de Loures. A existência de um aeroporto internacional dentro de uma cidade é dificilmente compaginável com os padrões de qualidade de vida que se desejam para a população urbana. Recordamos que, recorrentemente e desconsiderando os incómodos causados, o Governo aprovou o levantamento temporário das restrições a aterragens noturnas em vários aeroportos através de portaria. Deste modo, as aterragens de aeronaves entre a meia-noite e as 6 da manhã vieram sendo permitidas, de forma condicionada, à discricionalidade dos governos, com graves consequências para a saúde da população. São situações, no mínimo, contraditórias com o previsto nos mapas de ruído em vigor e planos de redução de ruído deles decorrentes. O PCP concorda com a eliminação deste regime de exceção que até hoje tem permitido, volta e meia, situações que têm de ser simplesmente erradicadas. Não podemos deixar de sublinhar, entretanto, que também nesta matéria é particularmente grave o que foi decidido pela ANA Vansi e prontamente assinado e anunciado pelo Governo em relação ao aeroporto da Portela. O que está colocado é um aumento da capacidade do aeroporto para 42 milhões de passageiros por ano, só na Portela, e com mais 20% de movimentos de aeronaves por hora, sem qualquer avaliação ambiental estratégica, nem sequer avaliação de impacto ambiental, mantendo esta infraestrutura no centro da cidade até 2062. Ainda esta semana, confrontámos o Ministro do Ambiente com esta matéria em Comissão Parlamentar e tornou-se ainda mais evidente que a estratégia da Vinci, com o apoio do Governo, é fazer toda esta operação de grande envergadura, mas às peças, contratando e anunciando uma peça de cada vez e pretendendo justificar que cada uma dessas peças não carece da avaliação de impacto ambiental. Seja em Lisboa, seja em todo o país, na rede dos aeroportos nacionais, no continente e nas regiões autónomas, o que se exige é que se salvaguarde o respeito pelas populações, a defesa da sua qualidade de vida e da saúde pública. Tem de ser essa a prioridade e não os lucros das multinacionais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Continuamos aqui em mais um debate presencial, contrariando tudo aquilo que são indicações que todo o país neste momento está a cumprir, não deixa de ser extraordinário. Tivemos até um momento surreal há pouco, em que o Governo pôde cumprir aquilo que são as recomendações, tanto os membros do Governo sentados com uma cadeira de intervalo, e nós continuamos presencialmente aqui, sentados uns ao lado dos outros, obrigando a imprensa a estar da mesma forma e os serviços do Parlamento a estarem da mesma forma. Sinceramente, é importante o debate que estamos a ter, mas é muito importante também termos consciência daquele que é o mau exemplo que o Parlamento de Portugal está a dar neste momento. Ninguém compreende e, portanto, se pudesse fazer esse pedido à mesa que reponderasse aquilo que tem sido uma posição de intransigência totalmente incompreensível, acho que não eram os deputados que agradeciam, era todo o país que agradeceria estar melhor representado neste momento do que aquilo que efetivamente está. Quanto ao tema que estamos aqui a tratar, é evidente que o cumprimento da lei do ruído é algo que não pode ser cumprido às vezes e não cumprido outras vezes, cumprido de uma forma e não cumprido de outra, ter exceções tão permanentes como estas que têm a ver com o tráfego aéreo. É importante também enquadrar nisso aquilo que são as necessidades da realidade existente neste momento. Toda a perturbação que é causada à população do concelho e da região de Lisboa tem muito a ver com a sobrecarga que o aeroporto da Portela tem neste momento, daí a urgência também de resolver essa situação. O CDS desde há muitos anos que defende a solução Portela mais um, e o mais um tem exatamente a ver também com a possibilidade do tráfego aéreo no aeroporto da Portela ser normalizado e ter um número de movimentos que seja um número de movimentos compatível, desde logo, com o cumprimento da lei do ruído. Nesse sentido, temos defendido na Câmara Municipal de Lisboa exatamente esta posição, defendemos aqui exatamente essa posição e temos mantido a responsabilidade de, ainda que na oposição, sabermos que esta matéria é tão importante para o país que exige que todos tenhamos uma posição construtiva e, portanto, o que vamos, neste processo legislativo, defender é exatamente aquilo que sempre defendemos. O cumprimento daquilo que são as exigências de uma lei de ruído boa como aquela que existe em Portugal, a adaptação dessa lei àquilo que são as melhores práticas neste momento, a defesa das populações que são atingidas por este incumprimento da legislação ambiental, neste caso do ruído, mas também, naturalmente, uma solução do ponto de vista das infraestruturas que permita que este cumprimento seja compatível com aquilo que é a necessidade de um aeroporto, no caso de Lisboa, de uma grande cidade, que naturalmente tem que ter também uma resposta aeroportuária que seja compatível com aquilo que, do ponto de vista comercial, hoje em dia é a realidade existente e com aquilo que naturalmente tem que ser uma responsabilidade ambiental de que não podemos prescindir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O conjunto de projetos de lei que discutimos hoje sobre a restrição de voos noturnos, é preciso referir desde logo que estas situações são a exceção e não a regra. Porque para o Partido Socialista, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a salvaguarda da saúde pública é um fator fundamental. E é bom recordar também que a Lei Geral do Ruído já determina a proibição de voos civis entre a meia-noite e as 6 da manhã, salvo motivos de exceção, que obviamente são importantes também de debatermos. Este propósito acresce que, em função das obras no aeroporto Humberto Delgado, o período de interdição foi inclusivamente aumentado das 23h30 para as 5h30 da manhã. Ou seja, temos apenas 91 voos semanais a serem feitos nesta altura. Vale a pena analisar os motivos inerentes às exceções, porque já aqui foram aludidas várias vezes os voos noturnos e eu volto a repetir que são uma exceção, mas vale a pena anunciar e vale a pena debater quais são os motivos que levam a estas exceções. Atrasos excepcionais em voos e ligações. Portugal é consabidamente um ponto periférico na União Europeia e, por maioria de razão, fica também dependente de algumas ligações que se possam perder ou dos atrasos que são imponderáveis. Ora, isso não pode ser decretado por força.